A Rádio ONU está falando com Pedro Cavazzoni, que é o superintendente técnico da Confederação Brasileira dos Desportos na Neve. Olá, Pedro, muito obrigado por falar conosco.
Olá, eu agradeço o convite e o espaço para falar um pouquinho dos esportes e da neve em geral, que é a nossa especialidade aqui.
Perfeito. A gente quer saber um pouquinho também do trabalho que vocês fazem na Confederação Brasileira dos Desportos na Neve.
Resumindo uma história bem longa, que é o nosso trabalho todo aqui, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve tem o trabalho de cuidar das modalidades olímpicas de neve no Brasil. Então hoje a gente organiza 5 modalidades diferentes, que é o esqui alpino, o snowboard, o esqui cross country, o biathlon de inverno e mais recentemente a gente iniciou atividades no esqui de freestyle, que é uma modalidade mais jovem e um pouco mais radical do que as outras. E a gente tem como trabalho principal aqui organizar essas modalidades em nível competitivo. Então as representações brasileiras em competições internacionais vão através da confederação, os atletas que formam as equipes brasileiras dessas modalidades, toda a estrutura e a logística para funcionar essas modalidades é feita através da confederação, os profissionais que trabalham e estão envolvidos nelas, como os treinadores, preparadores físicos, os psicólogos, nutricionistas e assim por diante. E a gente tem um trabalho muito importante, que é o de comunicar e divulgar essas modalidades, tanto para o público que segue isso mais fielmente, mas quanto para o público em geral, para dar mais conhecimento dos esportes de neve. Então, mesmo o Brasil não tendo neve, hoje é a principal organizadora de eventos oficiais de neve na América do Sul. A gente não tem, mas a gente vai para os nossos vizinhos, Argentina e Chile, e organiza diversos eventos nessas modalidades. E além disso, a gente tem excelentes resultados nas mais diversas modalidades. Temos 18 atletas entre os 3 primeiros colocados dos principais rankings latino-americanos e sul-americanos, o que mostra que os esportes de neve no Brasil, mesmo sem neve, têm um bom desempenho em geral.
Existem muitas pessoas que praticam o esporte no país?
Hoje a gente tem no Brasil um número grande de envolvidos com esportes de neve. Em nível competitivo, atletas que representam o Brasil nas principais competições internacionais do mundo, nós temos hoje 50 atletas. Mas se você pegar um campeonato amador nosso, por exemplo, de snowboard, você vai encontrar mais de 60, 70 atletas amadores de snowboard, que estão também ligados ao esporte, mas não necessariamente querem dar um próximo passo em virar um atleta. E se você pegar o número de brasileiros que vai para a neve todos os anos, aí é maior ainda, é um número que não se tem uma estatística oficial muito confiável, mas se fala algo em torno de 50 mil brasileiros por ano.
Você pode citar alguns nomes de esportistas brasileiros que estão se destacando em campeonatos mundiais?
Principais nomes brasileiros hoje dos esportes de neve, você tem a Isabel Clark, que começou desde o nosso primeiro campeonato brasileiro de snowboard, ela esteve lá e ela tem o melhor resultado brasileiro em Jogos Olímpicos. Em Turim, 2006, ela ficou em 9º lugar na prova de snowboard cross, então que é o maior feito brasileiro na neve. Você tem, por exemplo, nomes no cross country biathlon, como a Jaqueline Mourão, que esse ano participou pela primeira vez do campeonato mundial de biathlon, conseguiu o índice para participar e competiu no Campeonato Mundial de Biathlon pela primeira vez, um brasileiro fez isso, até por ser uma modalidade que a gente começou muito recentemente, em 2005 somente. Você tem a Milene Pissin também no biathlon, que esse ano conquistou, em 2011 conquistou pela primeira vez o Campeonato Sul-Americano de Biathlon. Então você pega todas as provas do Campeonato Sul-Americano, no overall ela foi a primeira colocada no Campeonato Sul-Americano de Biathlon. Depois você tem no esqui alpino, Jonathan Long, a Maya Harrison, que representaram o Brasil em Vancouver em 2010. Você tem também o Fábio Guglielmini, que vem numa evolução muito grande no esqui alpino. Então, atletas que estão cada vez num nível mais elevado, tanto no cenário, tanto em termos brasileiros, mas no cenário sul-americano e até no cenário mundial.
Tem um grande número de mulheres, né, que estão se destacando, de mulheres brasileiras que estão se destacando no esporte.
Não, isso é uma parte até, é um trabalho muito importante que a gente tem aqui de ter igualdade nos esportes, né? Então, para a gente, dentro da confederação, um atleta é um atleta, independentemente se ele é um homem ou uma mulher, e a gente tenta incentivar e fomentar da mesma maneira. E as mulheres ainda têm um ponto a mais, que a competitividade nos esportes femininos são sempre um pouco menores do que nos masculinos, isso em qualquer modalidade. Porque, no geral, o esporte feminino é menor do que o esporte masculino. Então, você tem possibilidade de se destacar e alcançar resultados extremamente expressivos com um pouco menos de competitividade na parte feminina.
Queria te perguntar sobre os destinos preferidos dos turistas brasileiros que querem esquiar.
A América do Sul não é como a Europa, que tem uma cordilheira tão grande e um número tão grande de resorts. Então, os principais destinos, em termos de quantidade de brasileiros que visitam, são os destinos que eu diria de maior facilidade hoje de chegar e os que têm, por consequência, também uma melhor estrutura turística, num geral, onde o brasileiro não vai só para a neve, mas ele também está passando férias com a família, então ele quer também uma cidade que tenha uma boa movimentação, ele quer ter bons restaurantes, outras opções. Então, os prediletos em termos de quantidade, o que se tem mais quantidade de brasileiros hoje, durante o inverno na América do Sul, é o Vale Nevado no Chile e Bariloche, na Argentina, por ter um fácil acesso, uma estrutura turística maior e conseguir receber um maior número de pessoas de uma forma ainda com bastante qualidade. Mas além desse, tem diversos resorts que os brasileiros são muito próximos, né? Em geral, a ocupação dos resorts na América do Sul, ela se dá em grande parte por brasileiros durante a temporada. Então, resorts como, por exemplo, Chapelco, na Argentina, que também tem uma cidade muito legal, Ushuaia, que é conhecida como o fim do mundo, que é a cidade mais ao sul da Argentina, também é um destino muito frequente de brasileiros. Depois, no Chile, você tem ainda Portillo, Termas de Chillán, você tem outros destinos que também são, digamos, tão no gosto dos brasileiros quando eles escolhem um roteiro de neve. Acho que o que tem acontecido muito hoje é o seguinte: o brasileiro, por conta própria, acaba tendo uma curiosidade muito grande pela neve. E eu acho que quando ele acho pela própria distância que ele tem e a falta de condições naturais no país para ver essa neve. E quando ele vai, ele acaba, no geral, gostando muito, porque são esportes que realmente cativam muito o público em geral. Com essa crescente, com a economia crescente no Brasil, aumento do poder econômico, a chance do brasileiro viajar e ir para o exterior aumentou bastante o número de brasileiros que têm essa condição. E eles acabam procurando destinos de neve, justamente para ou matar essa curiosidade, ou porque depois disso ele virou também um apaixonado pela neve. Então, para qualquer lugar do mundo que você vai encontrar muito turista brasileiro hoje em estações de esqui.
Então, você acha que esse aumento realmente tem uma ligação direta com o crescimento econômico do Brasil?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Porque o turista frequente, ele vem de épocas anteriores, é um cara que gosta, mas que sempre teve um poder econômico muito grande. Mas o turista eventual que faz aumentar esse número consideravelmente de brasileiros que você percebe dentro de um resort tem muito reflexo do aumento do poder econômico no Brasil.
Queria perguntar um pouco mais sobre essas mudanças constantes no setor, que são particulares do setor de turismo da neve. É por quê? Tem alguma economia específica que muda constantemente no setor?
Tem a particularidade a parte de montanha, ela como normalmente está isolada, ou pelo menos não está numa região próxima de grandes cidades, você tem a particularidade de ter que atrair muita gente de diversas localidades, que seja do próprio país ou que sejam de outro. No geral, você tem que atrair de outros países para tornar o seu negócio um negócio rentável e atraente. Então, aí entram duas coisas que você tem que sempre tomar com precaução. Primeiro, como está girando a economia no mundo. Então, países emergentes ou economias decadentes que devem parar de ser seu foco. Se for, por exemplo, uma economia decadente, ela deve deixar de ser o foco de promoção, divulgação e comunicação do seu resort, enquanto economias emergentes devem ser tomadas com extrema cautela e fazer esses investimentos, se estudado que é um investimento interessante, investir mais em mercados emergentes, justamente para atrair essas pessoas que não estão aos arredores do seu resort. A outra parte é o próprio resort ter ter atrações já natural que naturalmente que o divulguem e que tornem conhecidos do público. Então, como por exemplo, um brasileiro que hoje decidiu que tem dinheiro suficiente para ir viajar para um destino de neve. Para onde ele vai? Ele vai acabar indo para a América do Sul e lugares que ele conhece mais, porque são mais divulgados no Brasil. Então, como estratégia, por exemplo, resorts ou de pessoas que lidam com o turismo de neve, o mercado brasileiro hoje é um mercado em muito crescimento. Então, diversos resorts já apostam grande parte das suas verbas de promoção, divulgação, dentro do Brasil para captar esse novo turista de neve, que até hoje não foi para lugar nenhum. Então, se ele for para o seu resort e gostar, ele pode ser um futuro frequentador constante do seu lugar. Então, essa preocupação as mudanças constantes, você tem que estar sempre antenado, principalmente por esses dois lados, as economias que emergem e decaem durante os ciclos econômicos no mundo, e no seu resort próprio, de como ele vai ser conhecido, qual é o slogan que ele vai levar, ou qual é a imagem que ele tem perante ao mundo inteiro. Por exemplo, resorts que promovem grandes eventos esportivos, no geral, são muito conhecidos porque o próprio nome do resort está dentro do nome do evento esportivo. Então, por exemplo, que seja uma Copa do Mundo, um campeonato mundial, os Jogos Olímpicos de Vancouver, por exemplo, ou o Interex Games em Aspen, que acabam trazendo o nome do resort ou da localidade para esse grande evento que é divulgado massivamente nos meios de comunicação.
O brasileiro que quer esquiar de forma amadora, em geral, vai para localidades e resorts na América do Sul, na Argentina
Exato, exato.
e no Chile. E ele vai também para a Europa?
Em termos de porcentagens exatas, eu não tenho, já não tenho acesso a nenhuma informação, até porque as estatísticas básicas oficiais no Brasil ainda são pouco elaboradas, eu diria. Então, no geral, você tem esse sentimento de para onde se vai mais. Quando você frequenta esses lugares, você acaba tendo um feeling do que é mais procurado e do que não é. Eu diria que os resorts nos Estados Unidos são extremamente procurados por brasileiros pelo fato da cultura americana estar muito presente dentro do Brasil. Então, os eventos, as divulgações, pelos filmes, pelas músicas, de diversas formas, você acaba tendo conhecimento que nos Estados Unidos tem diversos resorts de neve que são muito bons. Então, no geral, quando o brasileiro vai para a América do Norte, acaba procurando os Estados Unidos por essa divulgação. A Europa tem um pouco desse mesmo lado e tem um pouco conta com outro fator da parte cultural, da parte que o brasileiro acaba querendo viajar muito para a Europa, e quando ele está na Europa é fácil chegar num resort. Você tem resorts para todos os lados, tem sempre alguma montanha próxima, que não é tão complicado você pegar um fim de semana, por exemplo, viajar algumas horas e tá num resort. Então, acho que acaba tendo essa procura dos brasileiros na América do Norte e na Europa, em especial porque eles também, o brasileiro também tem férias nessa época, ele quer viajar. Em geral, são as férias escolares maiores do Brasil, as férias de verão, que seria dezembro, janeiro até fevereiro, e é onde está nevando no hemisfério norte. Então, eles querem viajar, acabam encontrando a neve como um bom destino, indo para a América do Norte e para a Europa também.
Vocês têm algum programa de promoção para ter mais brasileiros que praticam os esportes ou algum tipo de programa de informação pública?
A gente tem, na verdade, diversos programas no sentido de complementar essas duas coisas que você falou. A primeira é de comunicar mais gente, mais pessoas saberem que existe os esportes em termos profissionais de neve, né? Você pode ser um atleta brasileiro numa modalidade de neve. Então, isso entram principalmente esses projetos e programas de comunicação, de marketing, de difusão e divulgação das modalidades. E, por outro lado, a gente tem outros programas que é justamente para detectar e desenvolver novos talentos dentro do esporte. Então, que vão desde a organização de campeonatos amadores, onde o primeiro primeira idade que a criança pode competir é 7, 8, 9 anos, até programas de treinamento adaptado que a gente tem no Brasil. Então, nós estamos construindo dois centros de treinamento no Brasil que usam formas adaptadas de treinamento na neve durante o verão. Então, que a gente trouxe da Europa e até dos Estados Unidos e Canadá, que como esses países treinam durante o verão deles, a gente traz para o Brasil e promove clínicas, promove encontros, promove eventos nesses locais para atrair o público mais jovem, e até que eles possam começar as modalidades mesmo sem ir para a neve. Eles começam a modalidade dessa forma adaptada e tem um programa de desenvolvimento dentro das modalidades de neve desde pequeno até chegar na carreira esportiva propriamente dita.
Muito obrigado, Pedro.
Eu que agradeço.